Jeremias 24, nós vamos ler o capítulo todo. Metade da igreja sentou, metade da igreja ficou em pé. Nós vamos fazer o seguinte, os irmãos podem acabar de sentar. Porque eu acho que quem for sentar vai ficar mais conformado do que aqueles que teriam que levantar de novo. Jeremias 24. Pastor Carlos, nós vamos terminar. Cadê o pastor Carlos? Nós vamos terminar esse culto hoje na hora certa, pastor? Na opinião do senhor? Não, na opinião do senhor. Ele acha que não. Muito obrigado, pastor. Diz assim a boa palavra de Deus. E o Senhor mostrou-me dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? E eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça por todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Os dois tipos de frutos. Primeiro, meus irmãos, prestem atenção, nós estamos no profeta Jeremias. Jeremias, meu irmão, é um profeta curioso, como praticamente todos os profetas. Ele fala coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir. Ele fala coisas que as pessoas não aprovam muito. Jeremias, por exemplo, pregou que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, iria invadir e iria levar escravo o povo. Os outros falsos profetas diziam que não, que isso não iria acontecer. Jeremias dizia que o povo de Israel deveria se subjugar, deveria se submeter a Nabucodonosor. Os outros profetas diziam que não, que Nabucodonosor era rei da Babilônia, era um rei estrangeiro e que não deveria vir e mandar e dar ordens e governar o povo de Israel. Curioso, meu irmão, que Jeremias passa o seu ministério vivendo situações assim, situações estranhas como essa que eu falei, de dizer aquilo que o povo não queria ouvir. Nós, por exemplo, gostamos de ouvir, e sobre você vai chover bênçãos, e o povo diz amém. Sobre a sua vida, você vai ter um momento de paz, de prosperidade, nós dizemos amém. Era como se Jeremias chegasse numa noite como essa e dissesse assim, você enfrentará problemas seríssimos, você passará por momentos de dificuldades. Então Jeremias se tornou um profeta um tanto quanto antipático. Agora, meus irmãos, Deus fala através de Jeremias, mais uma vez, algo que parece contraditório. Por quê? Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, já havia levado um grupo de judeus para a Babilônia. Um outro grupo ficou em Jerusalém. Aquele grupo que foi um grupo em que os príncipes de Israel foram, os artífices, aqueles que faziam obras de artes, aqueles que mexiam, meus irmãos, em certos tipos de construção. Muita gente foi nessa leva que aconteceu em 597 antes de Cristo. Então, um grupo foi para a Babilônia, um grupo ficou. O grupo que ficou, meu irmão, era um grupo que não se arrependeu dos pecados. Um grupo que estava teoricamente numa situação melhor. Por quê? Porque era o grupo de judeus que permaneceram em Jerusalém. Era o grupo que estava perto dos seus familiares que estavam ali já, que não tinham sido levados também. É o grupo, meus irmãos, que estava na chamada terra prometida. Agora, aqueles que foram para a Babilônia, olha que situação dramática. Um país estrangeiro, uma língua diferente, costumes, tiveram seus nomes mudados, como nós vemos, por exemplo, no caso de Daniel. Sadraque, Mesaque, Abidnego, tiveram os nomes mudados. Eles estavam, teoricamente, os que foram levados para o cativeiro, estavam teoricamente em situação pior, muito pior, infinitamente pior. E agora Jeremias recebe uma visão de dois tipos de figos. Eu não sei quem aqui gosta daquele doce de figo, aquele figo mesmo. Os figos que eram bons, eram muito bons, e os figos que eram maus, eram intragáveis. Aqueles que eram bons, eram como aqueles figos que estavam temporões, que eles chamavam, que amadureciam logo no início de junho. Eles eram tidos como guloseimas, meus irmãos. Eram deliciosos. Você há de convir aqui, que naquele tempo, a capacidade, o modo de se desenvolver os doces, de fazer os doces, era uma coisa diferente. Os figos eram assim, guloseimas. Eram muito apreciados. Então ele está comparando aqueles que foram levados para o cativeiro, que teoricamente estavam numa situação pior, eles eram os figos bons. Aqueles que ficaram em Jerusalém e que tiveram Zedequias como seu rei, esses estavam teoricamente numa situação melhor, porque estavam na sua própria terra, com a sua própria língua, esses foram chamados de figos ruins. Dois tipos diferentes de figos. Dois tipos diferentes de qualidade de figo. E agora Deus diz que esses figos ruins, ele iria humilhar, ele iria eliminar da terra, seria um horror o que aconteceria com eles. Agora, com esses que foram levados para a Babilônia, que teoricamente estavam numa situação pior, esses eram os figos bons. Mas eram muito bons, diz o texto. Esses que tinham tudo para não acontecer com eles nada de bom, porque estavam debaixo da mão pesada de Nabucodonosor, estavam num país estrangeiro, esses Deus disse que iria abençoar. Você já percebeu que o fato de estar em situação teoricamente desfavorável, necessariamente não significa que a pessoa vai se dar mal? Não significa que de fato a pessoa vai ter um fim ruim. Às vezes quem está na pior vai ficar na melhor. E às vezes quem está na melhor vai ficar na pior. O que fará diferença? É o lugar? Será que é Jerusalém que faz a pessoa ser abençoada? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir a Jerusalém, um lugar bonito. Se Deus me der a oportunidade, quero voltar. Se Deus me der a oportunidade, quero levar irmãos da igreja comigo. Mas sem aquela coisa ilusória. Sem aquela coisa ilusória. Que você indo a Jerusalém, vai acontecer uma coisa nova com você. Não, Jerusalém é um lugar especial. É. Mas é um lugar que por si mesmo, ele emana milagre assim na vida da pessoa? Não, claro que não. Tem um monte de pessoas lá que nem creem em Jesus. Tem um monte de pessoas lá que são avessas ao Evangelho. Tem um monte de pessoas lá que não são pessoas boas. O fato de entrar no Rio Jordão e ser batizado lá, faz o batismo ser melhor do que cá? Claro que não! O Rio Jordão é um rio realmente assim, até meio sem graça. É um rio bem assim, sem charme nenhum. Tudo ganha sentido porque Jesus passou por ali. É Jesus que faz tudo ficar bonito. É Jesus que faz tudo ser bom. Agora, estar em Jerusalém, ou estar ali, ou lá, talvez você fique imaginando, por exemplo, que a solução da sua vida, dos seus problemas, seja, de fato, mudar de lugar. É o lugar que você está. É o lugar onde você mora. É essa casa aqui. Essa peste dessa casa. Essa casa aqui. É esse lugar, é essa praga dessa rua. Meus irmãos, o lugar necessariamente não influi muito na vida da pessoa. Às vezes a pessoa mora num lugar excelente para ficar pior, para ela ser pior. Às vezes a pessoa mora num lugar singelo, simples, e ela naquele lugar é uma pessoa boa, uma pessoa abençoadora naquele lugar. Porque como diziam os antigos, quem faz o lugar é a pessoa. A pessoa quem faz o lugar. Mas meus irmãos, não somente isso. Por que aqueles que ficaram lá em Jerusalém, eles seriam castigados? Por falta de arrependimento. Por falta de arrependimento. O povo foi parar nos cativeiros, meus irmãos, por causa de idolatria. Aconteceu o cativeiro. Um grupo foi levado, um grupo ficou, e o grupo que ficou, mesmo vendo a consequência da idolatria, a consequência da desobediência a Deus, continuou um povo de coração duro. O que que pode tornar a nossa vida um motivo de horror? O que que pode tornar a nossa vida um objeto da ira de Deus? Porque a ira de Deus é uma realidade na Bíblia. Nós gostamos de falar da bênção de Deus, nós gostamos de falar do cuidado de Deus, isso tudo é verdadeiro. Mas, meu irmão, a ira de Deus também é verdadeira na Bíblia. E o que fez Deus irar-se e punir aquele povo? Falta de quebrantamento. Onde você estiver, se lhe faltar quebrantamento, se lhe faltar aprender com a vida, preste atenção. Aprender com a vida, você vai continuar apanhando, seja no lugar que for. Permanece em Jerusalém, mas permanece açoitado. Permanece em Jerusalém, mas não percebeu que ver parte dos familiares indo, ver parte dos amigos indo, ver o próprio rei sendo levado, aquilo não mudou a cabeça da pessoa. Meus irmãos, quando nós vemos certas coisas na vida que são ruins, que são negativas, aquilo tem que nos fazer aprender com a vida. Se eu, por exemplo, estou apegado a um vício, apegado a alguma coisa ruim, e eu começo a perceber o que acontece com as pessoas que estão apegadas a vício, eu preciso me arrepender antes que a consequência que está indo lá venha para a minha vida também. Você sabe, por exemplo, você vê, você é pessoa vivida, não é criança. Você sabe que todo casamento, por exemplo, em que marido é muito grosso com a mulher, que mulher é muito grossa com o marido, que esse casamento caminha para um desgaste terrível. Tem que aprender com a vida, tem que falar mais brando com a mulher, tem que mudar o jeito de ser antes que a consequência de lá venha para cá também. Você pode observar que filhos que são desobedientes a seus pais, eles se dão mal na vida. Você tem que aprender que aquilo, com aquilo que acontece na vida do outro, e se quebrantar aqui. Tudo na vida é uma escola. Um avião caiu, morreram tantas pessoas, é uma escola da vida. Você tem que olhar para aquilo e pensar, eu podia estar naquele avião, se a minha vida morresse hoje, como eu estaria com Deus, como eu deixaria esse mundo, como eu estaria com os meus familiares, como eu estaria com as pessoas que me amam, o que que eu tenho hoje se a minha vida recebesse um fim agora, o que que eu deixaria? Então tudo isso tem que ser observado, a vida é uma escola. O povo que ficou em Jerusalém não aprendeu com a história. Irmãos, o livro de Provérbios diz que aquele que é teimoso em desobedecer, aquele que muitas vezes é repreendido e não dá ouvidos, ele será repentinamente quebrantado, quebrado, sem que haja cura. Muitas vezes, o povo de Jerusalém iria experimentar, o que ficou em Jerusalém, iria experimentar exatamente isso. O peso da mão de Deus por não querer mudar de vida. Mas agora tem um outro povo, o povo que está lá. O povo que foi escravizado, o povo que foi levado, o povo que foi humilhado. Esse está fora da terra prometida, esse está fora do povo que fala a sua própria língua, mas no verso 5 diz assim: esses são, assim diz o Senhor Deus de Israel, considero esses figos bons, os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a Babilônia, a fim de fazer-lhes o bem. Tem coisa ruim que acontece na sua vida, ruim aos olhos dos homens, o exílio era ruim, mas Deus está dizendo assim: eu deixei para lhes fazer bem. Uma pessoa fez alguma coisa com você, aparentemente lhe prejudicou, Deus olha e pensa assim: eu deixei para lhe fazer o bem. José foi jogado lá no cárcere. Lá no cárcere, Deus criou uma situação. Deus criou uma circunstância, e José sai do cárcere para ser governador do Egito. Aquele que pensou que estava lhe fazendo um mal, os irmãos de José o venderam como escravo para o Egito. Eles pensaram que estavam fazendo mal, e estavam mesmo fazendo um mal, mas Deus transforma o mal em bem. Coisa maravilhosa, irmãos. O texto diz no verso 5, olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Olharei favoravelmente. A palavra favorável no Antigo Testamento tem ligação com graça. Eu vou olhar com graça. Eu vou olhar para a vida deles. Independente de onde você esteja, da situação que você esteja vivendo hoje. Sabe o que importa? O que vai fazer uma mudança? Se Deus olhar com favor. Deus dizia assim: eu vou fazer um favor, eu vou mostrar a minha graça ali, eu os edificarei e não derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Meu irmão, dar um coração capaz de conhecer a Deus, serão meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Quem está aqui, no lugar em que tem tudo para levantar um louvor, uma oração, quem está ali, naquele mesmo lugar, em que a Bíblia diz assim: e quando me buscardes daí, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa era uma promessa para os judeus que estavam em Jerusalém. Eles estavam na terra da promessa. Eu vou ouvir do céu, vou ser favorável, vou perdoar os pecados, vou sarar a terra. Era uma promessa de Deus. Eles estavam exatamente nesse lugar. Mas por falta de quebrantamento, eles iriam passar por cada situação por situações das mais terríveis. Os que estavam aqui, longe, com coração quebrantado, terra difícil, lugar difícil, esses de coração quebrantado, que se voltavam para Deus, esses seriam tidos como os figos bons. Irmãos, eu não sei aqui quem gosta de doce de figo. Eu comprei uma lata daquilo, deixei ele em casa, não sei o que aconteceu, que parece que aconteceu alguma coisa, eu suponho que aquela lata sofreu alguma queda, e deu uma trincazinha pequena. Outro dia nós descobrimos que tinha vazado o líquido, e nós ficamos na dúvida quanto tempo que tinha aquilo, se podia comer, se não podia comer, e etc. Mas quando eu tomei noção daquilo, eu e a Olivia estava junto, a Olivia falou assim: ah, meu Deus, eu gosto tanto desse doce. nós ficamos assim num lamento com aquilo. Perdeu o doce. Chega um doce gostoso na sua casa, como é que ele é recebido? Que alegria nesse dia, nós estamos a gozar. Se apodrecer alguma coisa na sua casa, um fruto, uma fruta, alguma coisa assim, você já imaginou um monte de batatas podres, por exemplo, dentro de um saco ali, bem fechadinho, e você abre aquilo, com as duas ou três cebolas para completar? Aí você vai cantar, temos por lutas passado, umas temíveis cruéis. Você ter um fruto ruim, apodrecido, te dá um desgosto. Até para limpar o lugar. Agora um fruto bom, traz alegria. Meus irmãos, nós vivemos para fazer Jesus sorrir. Nós vivemos para fazer Jesus dizer assim, chegou na minha casa, chegou no ambiente dele de oração, está indo para o trabalho para ser uma bênção, está voltando para casa para ser uma bênção, está encontrando os familiares, ah, meu nome vai ser glorificado aqui, que fruto bom, vai todo mundo se deliciar com tudo isso, está indo para a igreja, vai encontrar as pessoas, que bênção, vai fazer bem a quem encontrar, como um fruto bom, como uma guloseima. Agora, se é um fruto ruim, vai trazer problema onde estiver, não vai ter proveito nenhum, vai ter que ser jogado fora. O que que vai fazer da minha vida e da sua vida um fruto bom? Coração voltado para Deus. Se o seu coração estiver voltado para o Senhor, onde você estiver, ou em Jerusalém, ou lá na Babilônia, você voltado para Deus, vai ser uma bênção.